Ai, gay, você acha que tem problema que eu gravei o podcast agora que eu lembrei que amanhã é meu aniversário? Não falei nada do meu aniversário, o episódio vai sair no dia do meu aniversário e eu, tipo, esqueci.
Amiga, mas não tem como você regravar ou alguma coisa assim? Eu edito rapidinho aqui.
Ai, amiga, eu não consigo gravar mais nada, porque agora eu vou gravar o vídeo de domingo. Puta que pariu, eu sou burra pra caralho. Eu nem me toquei. Ai, posta assim mesmo.
Olá, este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
Talvez eu me arrependa da história que eu vou contar agora, mas eu preciso colocar ela para fora de alguma forma. Eu estava no Tinder. Mais umas histórias de relacionamento fracassados minhas, enfim. E é literalmente um relacionamento fracassado meu, porque só eu me dei mal nessa história. Vamos lá. Conheço vários boys do Tinder, mas nunca conversa, sabe? Sei lá. Tem muitos estereótipos. Ele tem uns caras gostosos, assim. E gente, tem cara gostoso que dá match em mim. Dá match, mas não match. Daí fica, enfim, fica tudo no virtual, né? Mas tudo bem. Daí eu fico assim, nossa, arrasei, o cara gostoso. Será que sou interessante o bastante? Enfim. Só que poucos me empolgam a ponto de eu realmente querer conversar no WhatsApp com eles. É muito raro. É praticamente impossível. Eu não lembro, nos últimos meses, alguma conversa que desenvolveu pro WhatsApp. Até eu conhecer um. Nossa, mas eu fui muito precipitado, gente. Conheci um menininho lá. Menininho não, né? Um homem. Igual eu. Eu não sou mais um menininho, sou um homem. Uma pessoa de 30 anos, né? Ai, daí achei ele tão fofo e tão bonito. Assim, bonito naquele nível, tipo, é bonito que eu namoraria, sabe? Não é aquele bonito, tipo, ai, só tira fotos boas do Instagram e é uma biscoiteira. Mas um menino bonito, um menino inteligente. Falava umas coisas meio igual um professor? Falava. Mas sabe quando você fala assim, não, eu vou insistir, porque esse daqui, esse menino é muito fofo, gente. Daí você já começa a imaginar, sabe quando você imagina, tipo, ai, vamos fazer coisas juntas, vamos assistir anime, ele deve gostar da viagem de Chihiro. E pipipi, popopô, tudo na minha cabeça, né? Nada baseado em alguma conversa que a gente teve. Daí, beleza. Daí conversa vai, conversa vem. Primeiro tópico. Daí. Ai, eu não lembro. Eu poderia até abrir a conversa aqui, mas acho que é mais humilhação ainda. Daí, logo nas primeiras conversas, eu já falei assim: ai, pega meu WhatsApp. Tudo bom? E daí, beleza. Daí foi pro WhatsApp. Daí ele falou que. Ah, e eu falei que eu queria comer pastel, alguma coisa assim. Olha os assuntos também que eu tenho pra encantar boy. Ai, gente, eu não tenho nude, eu tenho carisma. Serve? Não sei, talvez sirva, tá? E eu uso a desculpa de que eu não mando nude, porque na verdade sou conhecido na internet. A verdade é que eu não tenho autoestima nenhuma pra que as pessoas me vejam pelado, tá? Porque se a pessoa vê ao vivo, ela pode até não gostar do que tá vendo, mas eu consigo representar na atitude. Daí a atitude. No momento, pensa assim, nossa, não importa se não ficar bem sem roupa, o que importa é que o serviço é bem feito, entendeu? Ao vivo, tudo bem, ao vivo eu entrego. Ao vivo eu não tenho medo, não. É luz acesa, é o que tiver que ter, a gente tem. Nossa, bem que eu já nem sei se eu lembro mais como é que faz. Mas tô me perdendo na história, volta aqui. Daí, ó, escuta só, menina. Daí conversa vai e fala assim: ai, é pastel, ai, tem uma. Você é de Sorocaba, né? Tem uma pastelaria ótima lá. Pipipi, popopô. Daí eu falei assim: isso mesmo, a pastelaria Tami. Gente, tem uma pastelaria em Sorocaba que chama Pastelaria Tami. E eu, como morava no Júlio de Mesquita Filho, tem essa pastelaria. É uma rede de pastelaria lá de Sorocaba, né? Mas tem ali no meu bairro mesmo. E realmente é um dos melhores pastéis que eu já comi e tudo bom. Daí, ai, beleza. Daí eu falei assim: ai, ai, gente, olha só a humilhação chegando. Ai, eu já fui pra Sorocaba e tal. Eu perguntei, na verdade: você já foi pra Sorocaba? E tal, dele falou, ai, passei o fim de ano lá. Eu falei, ai, que legal. Gente, na minha cabeça foi assim: meu Deus, gente, o boy mora em São Paulo, passa o fim de ano em Sorocaba. Se isso daí não é pronto pra eu casar, tá? O boy que passa o fim de ano na cidade onde eu passo o fim de ano, sabe? E que gosta de Sorocaba, que gosta de pastel. Olha só. Ai, gente, enfim. Deu assim, nossa, que incrível, você tem família lá? Ele falou, é, a família do meu marido é de lá. Daí eu fiquei assim, wait a minute, girl. Ai, gente, eu só me fodo. Ai, gente, por quê? Por que eu ainda insisto em querer encontrar um boy? Sendo que todos os boys ou já foram encontrados, ou simplesmente não merecem ser encontrados. Daí eu falei assim, oi? Não entendi. Buonasera? É, daí ele falou assim, eu sou casado há 11 anos, alguma coisa assim, né? Tipo, mais de 10 anos, eu acho que ele falou. Daí eu pensei, puta que pariu, mano. Eu sou trouxa pra caralho, né? Criando esperancinha com o boy que é casado. Mas daí eu só. Eu falei, olha, agora você vai concordar comigo, caro ouvinte, amiga que tá no surto comigo. Eu falei assim, viu, mas você não acha que essa é uma informação relevante pra estar no seu perfil do Tinder? Porque, gente, tem outra coisa também. Eu fui. Tinha todos os sinais que eu ia me fuder. Só que eu tô falando palavrão porque eu realmente fiquei muito revoltada. Essa história não sai da minha cabeça nos últimos dias. E eu precisava pôr pra fora. Tinha todos os sinais que eu neguei porque eu achei o boy muito fofo. Porque ele não escrevia nada na descrição. Gente, pode ser o Shy Suede. Isso é verdade mesmo. Agora pode ser o Shy Suede. Se a pessoa não escreve nada na descrição, eu nunca vou dar match. Nunca. A não ser que eu ache ela muito fofa. Igual esse menino que eu achei que era muito fofo. Ele colocou uns emojis ali na descrição e eu falei: ah, pelos emojis parece tudo bem e tal. Daí, beleza. Mas daí foi que na descrição ele não escrevia que ele era casado. Agora, eu tô sendo injusta? Ou realmente a pessoa escrever que ela é casada num aplicativo de date, de relacionamento, é uma das informações mais relevantes, não é? Se duvidar, é a informação mais relevante. A pessoa não está disponível para relacionamentos. Ela está disponível para te pegar, te conhecer, te usar. Tá? Não que eu não faça isso com outras pessoas, mas a gente precisa que isso esteja claro desde o começo pra bicha que é iludida, igual eu, não cair nesse conto. E não se sentir feita de idiota, igual eu me senti. E não é só o sentimento, é saber que eu fui. É saber que eu fui trouxa. Daí, sabe quando te dá aquela amargura e aquela vontade de abraçar o travesseiro e pensar, nossa, Danilo, realmente, você nunca vai encontrar ninguém, mas ao mesmo tempo, outro lado do meu cérebro falava assim: Danilo, mas você detesta namorar? Por que você tá reclamando? Porque eu detesto namorar, sim, gente, não quero namorar, não estou buscando relacionamento no Tinder. Mas eu não consigo desapegar da ideia de que eu não quero ficar com um boy que talvez. Eu não sei, não sei, gente. A ideia é que eu me sentiria perdendo muito tempo, perdendo muito tempo. Na verdade, não é que eu não queira namorar. Eu acho que eu tenho falado sobre isso na terapia, né? A verdade é que os padrões de relacionamento que eu entrei até hoje sempre me deixaram sentindo muito preso e triste. Todos eles, nos últimos anos, pelo menos, né? Eu acabava sentindo que não fazia sentido para mim. E daí é isso. Daí eu tô conversando com o boy ainda. Porque ele é fofo e parece bem inteligente, mas com a esperança de sermos amigos e, tipo, quarta-feira usamos rosa, sabe? E foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Mas tá bom, né? É o que tem. Agora eu quero realmente. Eu vou postar no meu Instagram, gente. Agora o Instagram do podcast ele tá super ativo. Ai, que delícia, eu vou dar match, né, louca? Ele está super ativo. E eu quero que vocês comentem lá sobre se eu tô overreacting. Porque o menino perguntou assim pra mim, assim, ai, mas tem problema? Daí eu fiquei me sentindo mal de eu falar que tem problema. Porque realmente não tem problema as pessoas estarem num relacionamento e um relacionamento aberto. Consentido, tipo, ele não tava traindo o namorado dele, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que eu apoio, o tipo de coisa que eu acho que eu até quero para mim, se eu tiver um relacionamento algum dia. Mas foi. O problema fui eu. O problema foi eu me iludir. O problema foi eu criar um namorado imaginário com a cara daquele menino que eu vi no Tinder. E daí desanimei demais. Então eu quero que vocês comentem lá, @podcastparatodo, no Instagram, se eu fui. O que vocês acham que eu devia fazer, na verdade? Não vou seguir o que ninguém falar, né? Porque eu sou assim, eu nunca. E quem não é, né? Acho que a maioria das pessoas não seguem conselhos. Eu sigo o que meu feeling diz. Mas eu sabia que eu tava indo contra o meu feeling. Sabe quando você sabe que você tá indo contra o seu feeling e você fala assim: não, mas às vezes é isso que eu tenho que fazer. Vou tentar ir contra o que eu geralmente faço. Ele não escreve nada no perfil, vou ir contra isso, porque eu vou fazer render, vou viver uma aventura, não sei o que lá. A vacina tá aí, daqui a pouco é vacina num braço e picada em outro lugar e. Enfim. Outra reclamação que eu tenho que fazer sobre o Tinder. Gente, eu vou ler. Eu cheguei nesse momento. Eu vou ler a minha descrição do Tinder para vocês. Eu vou abrir aqui, gente. Será que é muita humilhação? Eu sei que ninguém lê. Ninguém lê a descrição do Tinder. Mas a minha ideia é a seguinte, ó. A minha ideia é: se a pessoa reclama de alguma coisa que você faz, você fala assim, ó, mas estava lá na descrição. Você deu match, mas estava lá, tá bom? Não tem como você reclamar agora. E então, a minha descrição diz o seguinte: talvez eu não leia ela inteira porque eu vou ficar com vergonha, mas vamos ver aqui. Olha só. Sou normal e muito independente. Olha, sou normal, Danilo. Beijo, olhe pra senhora. Você vive no mundo da fantasia. Sua vida é um circo. Não, mas eu não acho que eu tô mentindo. Eu acho que esse normal quis dizer mais fisicamente, sabe? Tipo, não sou nada demais fisicamente. Sou, tipo, normal. E muito independente, isso é verdade. Gosto de ficar sozinho e ter meu espaço, muita verdade. Tô sempre numa correria doida, verdade também. Afinal, eu tenho uma vida de blogueira. É pra poucas. Daí tá. Demoro pra responder. Mentira, porque ultimamente tô viciada, mas faz que eu responda em 5 minutos depois de você mandar mensagem. Só queria jogar videogame e tomar cerveja. Ai, gente, queria mesmo que minha vida fosse isso. Não sou muito de ir pra natureza. Olhe, percebam essa frase agora que ela é bem importante. Não sou muito de ir pra natureza. Coisas de esporte e aventura, morro de preguiça. Julgo mais seu Insta por quem você segue do que pelo que você posta. Isso é uma verdade minha, gente. Eu entro pra ver, tipo, ah, o menino pode ser biscoiteiríssimo, mas quem que ele segue? Se seguir só macho biscoiteiro, daí pra mim já perde muito mais ponto do que ele só postar foto biscoiteira. Mas se tá lá, o menino pode ser biscoiteiro, pode postar foto com a sunga marcando e tudo, mas segue umas pessoas legais, segue uns youtubers que eu gosto, segue pessoas que não são tão óbvias dele seguir, só macho crossfiteiro, sabe? Daí a pessoa já. Eu conto muito com isso, sabe? Por fim, tenho preguiça de quem fala me surpreenda. Isso é outra característica. Né? Porque eu odeio gente que fala assim: ah, eu quero que você me surpreenda. Que, ai, meu amor, eu sou a Shonda Rhimes, a louca. Eu não sou mágico pra tirar um coelho da cartola, né? Pra tirar um dildo da cartola só porque a senhora quer. Eu achava que aqui era diferente, aqui uma reclamaçãozinha no final do perfil. Mas é igual ao Grindr. Ninguém lê o que a gente escreve. Ah, é que foi meio ressentido. Acho que eu vou tirar essa parte. Mas vocês repararam na parte que eu falo sobre natureza? Vocês repararam? Porque essa parte é importante. Essa parte é importantíssima porque isso é uma parte que pega. Os boys do Tinder, eles adoram falar de natureza. Eles adoram postar foto na natureza. Postar foto em cachoeira, cachoeiras. E daí eu fico assim, gente, eu já escrevi ali porque eu já detesto, entendeu? Eu realmente detesto rolê de natureza. Eu não tenho vontade nenhuma, não me agrada, me incomoda e bibibibopopô. O que tem acontecido é: boys que gostam de cachoeira dão match comigo, porque eu também não vou deixar de dar match com o boy só porque ele tá na cachoeira, mas eu já aviso que eu não vou, entendeu? Mas ele dá match comigo e eles querem me mudar. Eles querem me mudar. A primeira conversa sempre é: olha só, vou ler aqui uma conversa com um boy muito lindo que eu tô tendo ainda, não foi pro WhatsApp, tá só ali no coisa. Ele começou uns textão assim, ó. Ele perguntou por que que eu não gostava de natureza. Eu falei assim: ah, você se desgasta para fazer uma trilha, subir um morro, sei lá. Chegando lá, o que que tem para fazer? Não tem nada. Gente, a verdade é essa. Você sobe um morro, você chega lá, você vê a paisagem. Em 2 minutos você já viu a paisagem e você passou 4 horas subindo o morro para você ver uma paisagem que dura 2 minutos, você viu? E daí você pensa, puta que pariu, vou ter que descer tudo de novo. Ai, é um pesadelo. Daí o macho começou com um textão assim. Mas não é só sobre suar ou ver a paisagem. O caminho e as conversas na trilha são uma das melhores coisas. Conhecer gente ou se aproximar de quem você já conhece. É muita troca que rola. Gente, você precisa ir pro meio do mato para conhecer gente? Pra ter uma troca com a pessoa, vem na minha casa, toma uma cerveja. Ele falou assim: eu adoro ir pro Rio fazer esporte. Ai, meu Deus, que preguiça, gente. Ai, Deus. Certa vez fui para um congresso e aproveitei uns dias antes para fazer esses rolês. Conheci umas pessoas e ficamos amigos, e viajamos juntos e blub. Eu falei, ai, gente, só sei que. Essa é uma conversa que se repete. Que se repete. Porque as pessoas têm a necessidade. Agora a questão é essa: não é nem a necessidade de. Ai, tô mexendo aqui no celular, tô fazendo o maior barulho, né? Desculpa, gente. O podcast é um caos mesmo. Isso é uma coisa importante que eu preciso pontuar aqui. Tem jeito mais chato de você começar uma relação com alguém, começar uma conversa, do que querendo mudar quem a pessoa é? Tipo, a questão não é querer que eu vá pro mato ou não. A questão é tentar me convencer de que o que eu não gosto está errado. Sendo que, gente, eu não tô falando nada que é problemático. É tipo, eu não gosto de natureza. Não que eu queira destruir a natureza, não que eu apoie as queimadas que o Bolsonaro incentiva. Eu só estou falando, eu não quero estar nesse lugar. Mas se você quer, beleza, tá ótimo. Só que as pessoas não se conformam. As pessoas acham que o que elas vivem de bom. Tem que ser bom para todo mundo. E não é, gente. Natureza não é bom para todo mundo. Assim como cidade não é bom para todo mundo. Eu tenho meu amigo Alan, já falei várias vezes do Alan. Alan, minha amiga japonesa, psicóloga, inteligentíssima, do esporte. Gente, Alan fazia ginástica olímpica quando era criança. Hoje em dia ela é rainha do parkour e sei lá o quê. E ela é essa pessoa da natureza, mas é aquela pessoa hard. Não é igual esse cara que é da close aqui com as fotinhos do Tinder. Dele, não, querida. O Alan, ele desceu até a boca do inferno naquelas crateras que tem não sei aonde. Ele vai nos lugares assim que eu penso, bicha, você quase morreu. E ela, ai, bi, não sei o que lá, e tira foto de uns bichos estranhos. É uma coisa assim, ó, que a pessoa vai para acampar e passa dias acampando dentro de caverna. E eu fico assim, Cris, que pesadelo. Você acha que o meu amigo, um dos meus melhores amigos, não me convenceu aí pra esses pesadelos da natureza? Vai ser um macho, meu amor, mas não tem 20 centímetros que me convença aí pro meio do mato. Não tem. A não ser que seja um hotel, que tipo, eu não preciso ficar dando mais. A gente pode até fazer uma trilha, conhecer uma cachoeira, depois eu volto pro hotel, onde não tem pernilongos e aí eu fico longe, assim. Posso ter a vista da natureza, mas querer entrar, gente, eu já fiz isso. Eu já fiz, porque César gosta também. Quando namorei com César, César queria ir pro meio do mato. Eu falei assim: ai meu Deus. Daí juntou. César queria ir pro meio do mato. Alan, meu amigo, que gostava e já conhecia lá as cachoeiras. A gente foi numa cachoeira bem básica, que era tipo. Sabe que vai família, assim? Que é tipo um povão mesmo. E. Tá, é bonito, é legal, é gostoso, mas. Ai, gente, é muito mais incômodo do que gostoso. Não tem um momento confortável perto de uma cachoeira, sabe? Não tem, esse momento não existe. Esse momento não faz sentido. Já que a gente tá falando aqui sobre natureza, tem uma coisa que eu preciso falar com você. Tem algumas coisas que eu preciso pontuar, tá bom? Que já vai fugir completamente do tema que era Tim. Na verdade, não tem tema isso daqui, né? Você sabe como é que funciona. Só vem comigo enquanto você lava uma louça aí. Nossa, gente, esses dias eu limpei minha casa, mas eu limpei como eu nunca tinha limpado, sabe? Mas me viciei em uns podcasts aí que só por Deus. Podcast é a melhor coisa pra limpar a casa. Pra arrastar móvel. Gente, eu limpei lugar que eu nem sabia que existia. Da minha casa, porque eu tô sendo diarista, né? Eu falei, quer saber? Eu tenho que ser esse adulto. Sempre sonhei em ter minha casa. E hoje em dia que eu moro num lugar que eu acho incrível, que eu sou muito grato e feliz por tudo que eu tenho, eu vou ficar com preguicinha de limpar o meu castelo. Não, querida, não. coloca um podcastinho. O problema é que teve uns podcasts aí, né? Uns filhos de não sei quem, uma grávida, não sei o que lá, que tiraram férias do podcast. E eu já não vejo meus amigos. Elas ainda tiram férias do canal e do podcast. Eu penso, amiga, você não é criadora de conteúdo? Cadê você criando... Ah, louca. Isso porque elas criam 10 vezes mais conteúdo que eu, né? Mas, enfim. Ai, ouvi muito podcast, ouvi muito Modus Operandi, ouvi muito Filhos da Grávida Antigo, que eu não tinha ouvido. Preciso que o Exaustos volte, gente. Ai, vários podcasts aí que eu quero muito. Ai, a Mabê tem um podcast também que eu maratonei, o podcast da Mabê. Mas, enfim, o assunto não é esse. O assunto é, vocês sabiam que besouro, gente, também tem casulo? Gente, eu fiquei chocado. Eu sigo um cara lá, como é que é o nome? Insectos House. Eu vou até tentar legendar aqui. Insectos. Insect-H-A-U-S, underline ad. Ele postou um vídeo, gente, de uma evolução de uma larva gigante. Sabe aquelas larvas que é do tamanho da sua mão? Tem uma larva que é do tamanho da sua mão. E daí ele mostra, gente, deixa eu ver se é esse vídeo. É esse vídeo aqui, olha só que coisa. Ai, que nojo, meu Deus. Ai, é muito nojento. É muito nojento. Eu vou tentar deixar linkado em algum lugar pra vocês verem esse vídeo. Acho que eu vou pôr no stories do Instagram, lá do @podcastparatudo, quando esse coisa for ao ar. Porque ele mostra a larva, gente, um ovinho pequenininho de... Parece um M&M. M&M não, burra. Parece, como é que chama? Tic Tac. Do tamanho de Tic Tac. Vira uma larvinha, ela vai crescendo, até que ela fica do tamanho da mão dele. Aquela larva gorda, branca, nojenta. Daí ele coloca essa larva num recipiente, assim... De cimento, e essa larva vai se transformando em um casulo. E um casulo com uma ponta. Nossa, gente, é uma coisa... A natureza, gente, é uma benção. E daí essa larva, ela se transforma num casulo. E esse casulo estranho com uma ponta se transforma num besouro gigante. Eu sou muito burra de não saber que besouro tinha casulo. Porque eu realmente não esperava isso. Você sabe que Lorelai é ciência, né? Esse daqui é um podcast de divulgação. Um podcast de divulgação científica. Daí eu fiquei pensando, mano, seria legal se a gente se transformasse num casulo? Daí eu pensei, não, casulo é meio nojento. Imagina você chega na casa das pessoas e você, tipo, ah, eu tive filho. Daí você vai visitar o bebê da sua amiga que teve filho, porque elas adoram, né? Se bem que eu acho que as mães não gostam de visitar o bebê, elas só gostam de mandar foto no WhatsApp. Daí, ah, vim visitar seu filhinho dela. Ah, ele já tá no casulinho. Daí você chega lá, tem um casulo preso no teto do quarto do bebê, uma coisa assim meio nojenta, igual nos filmes, sabe? De Alien, assim. Seria legal? Primeiro nasce uma larva da gente. É bom porque eu acho que uma larva sairia mais fácil na hora do parto. Porque acho que a larva tem um formato bom pra sair. O bebê já não, porque é cabeçudo. A larva é um formato meio assim, né? E geralmente ela é mais nojento. Uma larva de bebê seria uma larva comprida com várias pernas. Não, várias perninhas não, né? Seria algumas pernas. Se bem que pode ter várias perninhas sim. Que ela pode perder as pernas no meio da pulpa, né? Daí sai ali, ela cuida da larvinha, dá umas plantinhas pra comer. Só que a larva já ia ter cara de bebê. Olha que bafo que ia ser. Nossa, ia ser incrível, gente. Uma larva com cara de bebê. Daí chega ali nos 6 meses de idade, ela coloca o bebê ali, ó, na parede. E ele vira uma larva, uma pupa. E depois nasce uma criança dali. Seria muito bom. Mas essa foi uma brisa leve que eu tive, tá? Não foi a melhor brisa que eu tive esses dias. A melhor brisa foi que eu acho que o ser humano devia nascer de ovo. Eu acho. Eu acho que tudo seria mais legal se a gente nascesse de ovo, gente. Você não acha? Quer dizer, talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, né? Eu postei no Twitter esses dias sobre nascer de ovo. Eu falei assim, deixa eu até abrir aqui pra eu ver. Eu falei assim, ai, gente, seria muito mais legal se a gente nascesse de ovo. Daí muita gente achou que eu escrevi errado. Achou que eu quis dizer nascesse de novo. Mas não, gente, é nascer de ovo mesmo. Pensa, você engravida aí, você que é menina, mulher, que está me ouvindo, pessoa com útero, né, que pode engravidar aí. Se bem que nascer de ovo, será que é um útero diferente, gente? Gente, como é que... Nascer de ovo chama... Ai, meu Deus, eu sou muito burra. Como é que é por dentro das coisas que bota ovo? Tem uma coisa chamada útero ou tem outro nome? Tem? Não sei, gente. Desculpa, tá? Mas eu acho que seria muito legal. Porque, por exemplo, eu acho que seria mais fácil também na hora do parto Porque o ovo, as pessoas falam assim, nossa, mas e pra sair um ovo do tamanho de um bebê, gente, você é burra. Você é burra, né? Você não entende como funciona um ovo. O ovo, gente, ele funciona assim. A galinha, não só a galinha, todo bicho que nasce do ovo, ele não tá pronto ali. Então eu acho que a gestação ia durar, sei lá, 4 meses, sabe? 5 meses que seja. Daí nasce um ovo mais ou menos do tamanho de uma coisa fácil de sair, entendeu? Fácil de sair, ótimo. E daí você cria o ovinho. É muito mais agradável a ideia de você criar o ovinho ali até ele chocar do que pensar numa. Pensa que é um bebê lagarta, né? Acho que essa ideia do bebê lagarta foi meio um pesadelo. Mas eu acho que daí você cria ele. Daí ia ter, tipo, nas casas iam ter ninhos assim, sabe? Igual. Sabe o bercinho do bebê? Ele ia ser num formato de ninho. Ia ter uma luz quente em cima, porque as mães mesmo não iam ter que ficar em cima do bebê, né? Porque isso é uma coisa antiga. Isso elas faziam lá nos anos 50, antes disso. Mas depois que inventaram a chocadeira, daí todo mundo seria filho de chocadeira. Alguém até comentou isso lá no Twitter. Todo mundo seria filho de chocadeira. Daí uma hora o bebê quebra, sabe? Não ia precisar ter aquela coisa. Eu acho que seria muito mais fácil ter esse filho, sabe? Eu acho que seria uma gravidez de menos risco. Na verdade, é isso. Só que daí eu fiquei pensando assim, gente, será que poderia botar vários ovos de uma vez? Porque às vezes a galinha bota mais de um, não bota? Tem animais que botam vários. Dinossauro botava vários ovos. Será que a gente ia botar vários? Daí ia nascer vários filhos de uma vez? Outra pergunta, será que as pessoas fariam omelete de filho de gente? Porque então aí é justiça com os animais, né? Você quer fazer omelete com a galinha, mas não quer fazer com o seu bebê. Ah, muito fácil assim, né? Mas se bem que isso daí dá para pensar de várias outras formas, que não é legal. Mas eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu acho que o ser humano não evoluiu tanto quanto as galinhas. Eu acho que as galinhas estão à frente da gente, primeiro porque elas eram dinossauros em outra encarnação. Não é outra encarnação que chama, nem né? Outra época. É, mas elas botam ovos e é muito legal. E a galinha bota ovo e eu já tive galinha, já falei muito de galinha aqui, né? A gente não precisa falar sobre isso. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui nesse podcast é o seguinte. Todo mundo que me ouve, eu não sei nem se eu já expliquei isso aqui, tá? Mas é muito importante que você, ouvinte, entenda a diferença entre arqueologia e paleontologia. Gente, existe uma grande confusão sobre isso, que eu não sei por quê, mas eu anotei na pauta e falei, gente, tá aqui uma coisa que as pessoas precisam saber a diferença, tá? Porque você acha que. Tá, talvez você saiba, mas muita gente não sabe. Arqueologia, o que que é arqueologia? Arqueologia não tem nada a ver com dinossauro, gente. Arqueologia não tem nada a ver com dinossauro, muita gente confunde. Paleontologia e arqueologia são coisas diferentes, mas as duas são a forma de você viver uma viagem no tempo. Eu acho que tudo que estuda o passado é uma forma do ser humano viver uma viagem no tempo. Eu postei esses dias um vídeo lá no canal abrindo a caixinha de Pandora, abrindo uma caixa cheia de lembranças minhas de quando eu era mais novo, uns brinquedos, umas revistas. E, mano, quando eu abro aquilo, realmente a minha mente se transforma, se transporta automaticamente para a época em que eu, sabe, usava aqueles brinquedos, brincava com aquilo, lia aquelas revistas. Isso é uma forma de viajar no tempo. Mas vamos explicar a diferença. Paleontologia, gente, estuda a coisa dos seres vivos do passado. Estuda, tipo, os dinossauros, as coisas fóssil, as coisas geológicas do passado. Paleontólogo é isso. Arqueólogo estuda civilizações. Estuda, tipo, a Grécia Antiga. Ai, as Mesopotâmia, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso, mas joguei aqui, sabe? Arqueólogo estuda civilização, estuda coisa que já passou. Paleontólogo estuda bichos e seres vivos e coisa natureza que existiu no passado. Vou até pegar aqui a definição de arqueologia. É a ciência que estuda as culturas e modos de vida das diferentes sociedades humanas. É isso mesmo. Arqueologia depende do ser humano. Paleontologia vai bem mais antes do que o ser humano. Então é bom você saber essa diferença porque você sabe que são pautas que a gente sempre traz aqui no canal, por um motivo ou por outro. Geralmente o motivo é que eu não entendo nada de nenhuma dessas duas coisas, mas eu acho elas extremamente interessantes e acho que a viagem no tempo tá aí, só não vê quem não quer. Eu ganhei um livro, gente, do Jay Leonardo, que se chama Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado. Ai, um título bem clichê, hein, Jay? Bem clichê, mas é assim que tem que ser para vender, amigo. Espero que você venda. E ele fez uma dedicatória da editora Planeta, o livro dele. Ele fez uma dedicatória para mim que eu achei uma coisa tão bonita. E eu acho que eu sinto muito em decepcionar você. Vou ler a dedicatória aqui, ó. Lorelai Fox. Desejo que o seu coração nunca seja quebrado. De novo, com amor, Jay Leonardo. Eu achei isso de uma plenitude e de um saber do outro. Ai, falei muito café filosófico. Um saber do outro. Todo mundo sabe que todos já tiveram o seu coração quebrado. E tá tudo bem. Ele só deseja que não aconteça de novo. Jay, aconteceu. Aconteceu porque é o boy que eu quis. Ele já era casado com outra gay, eu sou humilhada e eu busco a humilhação. É aquela famosa frase assim: o não eu recebi, mas vim buscar a humilhação, expondo essa história aqui para todo mundo. Essa história que eu contei lá no começo do podcast, que já foi parar em paleontologia, não sei por quê, a que ponto eu cheguei nisso, só quer mostrar o quê? Tem que tirar lições disso. Você precisa seguir o seu instinto. Meu instinto dizia que eu não devia falar com o boy que não escreve descrição no Tinder. E eu insisti, porque eu achei o boy fofo. E nunca acho o boy fofo também. Isso meu instinto também diz. Acho gostoso, tá? Porque o gostoso você consegue usar como ele quer te usar. Mas o fofo, amiga, o fofo é o que te passa a perna. O fofo é o que te faz sofrer. O fofo é o que você quer namorar. Que você pensa, ah, ele tem um olhinho bonitinho. O fofo, ai, que narizinho fofo. Ai, o fofo, um cabelinho bonitinho. E bibibibobopó. E é aí que a gente se perde. É aí que a gente se dá mal. Em homenagem ao Jay Leonardo, eu vou ler um trecho do livro dele, que é um livro bem bonito mesmo. Mas antes de eu ler, eu vou pedir para você se inscrever. Não é se inscrever, ô burra. Como é que fala do podcast? Assinar o podcast? Gente, acho que eu nunca pedi. É assinar o podcast? Eu acho que é isso, né? Assinar o podcast, seguir o podcast, sei lá, na sua plataforma de streaming. E a gente tava entre os podcasts em ascensão do Spotify. Cheguei a ficar no topo dessa lista. Espero que a gente continue aqui. E também, se você puder classificar esse podcast, se tiver como você classificar aí com várias estrelinhas, me ajuda muito. Estou muito feliz, quero fechar jobs para o podcast, para eu me animar. Enfim, agora tenho várias contas do podcast para pagar, já que eu tenho o povo que faz lá o meu Instagram, o povo que faz a edição, o povo que faz massagem no meu pé enquanto eu falo, a louca. Ai, como eu queria. E torçam por mim, depende de nós, que já foi eu que ainda é criança fazer esse podcast dar certo. Mas como eu estava dizendo, eu vou ler um trecho do livro Só Você Pode Curar Seu Coração Quebrado, do Jay Leonardo, na página 138. Acho que minha casca engrossou. Não que eu tenha me tornado frio ou talvez insensível, mas é que a vida, durante todos esses anos, vem trabalhando duro em cima de uma questão: descobrir se sou forte. Eu já sofri em silêncio, eu já perdoei erros imperdoáveis, eu já engoli meu orgulho, eu já lutei contra sentimentos intensos, eu já desisti de pessoas tidas como importantes, eu já quebrei minhas próprias regras, eu já enfrentei batalhas sobre as quais ninguém soube, eu já morri por dentro e eu sobrevivi. Não sei se todas essas coisas são testes, mas o que sei mesmo é que quase nada é capaz de me abalar profundamente como antes. Amadurecer é como ficar debaixo de uma tempestade por horas, dias, semanas, meses ou anos, suportando o frio e a intensidade das gotas de chuva, até entender que uma hora o céu precisa se abrir novamente. Porque tudo passa, tudo se renova, tudo se transforma. Eu precisei estar no olho do furacão, que é a minha vida, para assistir ao universo particular girar bruscamente e repetidas vezes ao meu redor, sem que eu deixasse de me manter firme, até finalmente chegar ao estado em que estou. Ninguém além de mim tem ideia do que já passei. Por isso, nunca duvide quando eu digo que consigo lidar com qualquer coisa. Eu precisei ser forte. E eu sou.